bem-aventurada pessoa que deseja sair daqui, que arrancou as suas raízes e gostaria de estar com o Senhor. Esse mundo não tem mais muito a nos oferecer. Não é mais agradável, assim dizem as pessoas aqui na terra. Mas no céu será maravilhoso. E não poderemos nos lembrar mais de todas essas condições. Isso será bom. Se na glória tivéssemos que pensar ainda o que uma vez foi na terra, então lá também viria tristeza. E isso não é possível. O velho e o que passou desaparecerão para sempre. Há uma passagem bíblica na qual está que as condições anteriores não mais virão à nossa memória. E por isso também podemos ser gratos. Que de uma vez por todas estaremos transportados para um outro mundo, um novo começo. Então, seremos levados para a eternidade e então valerá o que foi preparado para nós no plano de Deus desde a eternidade e destinado a todos nós. Ao ouvir a palavra de introdução e constatei como foi lido adiante, me veio o pensamento sobre a fé. A fé não é apenas uma palavra, um termo. A fé tem vida em si. Faz com que as pessoas ajam, com que andem com Deus. Quanto a Noé, assim lemos que ele, pela fé, obedeceu à instrução de Deus e começou a construir a arca. Abraão seguiu o chamado de Deus, deixou a terra e partiu. Cada um desses homens de Deus que realmente tinha fé, tinha vida. E tinha uma tarefa. Não permaneceu sentado, mas foi movido por Deus. E então me veio o pensamento em relação a Abel, está escrito que Deus olhou para ele e para o sacrifício. Não apenas para o sacrifício e não apenas para ele, mas para ambos. Deus olhou para o homem que havia oferecido o sacrifício das suas primícias, dos primogênitos do rebanho. Deus olha para nós, olhando para o sacrifício do Cordeiro de Deus que foi oferecido por nós. Numa coisa não é separada da outra, mas ambas as coisas pertencem juntas. O sacrifício e aquele que oferece o sacrifício, ambos pertencem juntos. E vemos isso mais claramente com Abraão e Isaac, quando ele estava prestes a oferecer seu único filho a quem amava, e o Senhor exclamou para ele: não o faças. Uma ligação entre aquele que traz o sacrifício e o próprio sacrifício. E a fé é a ligação com Deus e com aquele que oferece o sacrifício. Poderíamos dizer muito sobre isso. Aqui foi lido para nós, mas pensem nos dias anteriores. Sim, nós não gostamos de pensar no passado, às vezes isso nos faz bem. Então está aqui: em quem suportaste pacientemente uma dura luta de sofrimento após receber a luz. Não é sequer assim tão ruim o que nós temos que passar, Importante é que em tudo isso é que perseveremos, que permaneçamos firmes, que não consideremos as provações que nos são enviadas como algo estranho, mas como parte de todo o processo. Está aqui, em parte, porque mesmos fostes transformados em espetáculo público por insultos e tribulações, em parte porque tiveram que participar do destino daqueles que foram colocados em tais situações, não apenas como espectadores, mas como participantes. Eles tinham que participar. Quem pertence ao reino de Deus, ele tem que se identificar com tudo o que acontece dentro dele. Não há outra maneira. Os discípulos não podiam passar ao largo do Getsemane ou ao largo do Gólgota e depois se alegrar até os céus e esperar pelo Pentecostes, mas eles tinham que estar presentes em todos os lugares e suportar as provações. O Senhor disse: mas foste vós que perseveraram comigo nas minhas provações. Adiante, eu vos legarei a honra de reis. Comereis e bebereis à minha mesa no meu reino e sentareis em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. O que foi isso? Eles tiveram que suportar de Israel, ou por meio do povo de Israel, por meio dos judeus daquela época, tudo o que havia afetado e atingido o Senhor. Por isso, ele lhes disse: vos sentareis em 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. Julgar aqueles que vos julgaram nessa situação. Julgar aqueles que vos julgaram, estavam sentados no juízo contra vós, que não compreenderam que a palavra de Deus tinha que se cumprir assim. Essas não são palavras fáceis. Quando lemos os evangelhos e também as cartas, em todos os lugares, há verdades tão preciosas que têm muito a nos dizer. Bom, ontem à noite lemos da pregação Um Prisioneiro do Senhor e leremos mais algumas passagens. Aqui, somente um pensamento: mas o meu justo terá vida pela fé. E se ele retroceder com pouca fé, o meu coração não tem prazer nele. Porque resta ainda um pouco de tempo, e então aquele que havia de vir virá, e não tardará. Há coisas no plano de salvação de Deus que são fixas, e elas têm que acontecer e acontecerão. A primeira vinda do Senhor aconteceu quando o tempo se cumpriu e tudo decorreu como Deus havia falado pela boca dos profetas. Da mesma forma, acontecerá com a segunda vinda do Senhor. Tudo decorre exatamente assim, como ele falou em sua palavra. Aqui está: porque resta pouco, muito pouco tempo, e então virá aquele que há de vir. Em Atos 3, a partir do versículo 21, está que ele deve permanecer no céu até o tempo em que tudo tenha sido restaurado. E me veio o pensamento que nós não apenas gememos em nosso corpo para estar com o Senhor, mas, se pudermos ser totalmente honestos, também sobre nossa própria condição, que ainda não é assim como Deus quer que seja, porque ainda não é como corresponderia à palavra da promessa. Também sobre isso suspiramos um pouco. Tiago escreve: não suspireis uns contra os outros, amados irmãos, pois a vinda do Senhor está próxima. Mas essas são duas coisas completamente diferentes. Uma é uma aflição interior, na qual clamamos a Deus e dizemos: Senhor, Tu tens mais preparado para nós. Torna-nos capazes, conceda-nos uma fé que tenha vida em si, vida divina, obediência divina, poder divino, que traz em si tudo o que os homens e o povo de Deus tinham, que estavam na fé. Eu não quero dizer que somos incrédulos, mas às vezes temos pouca fé e não confiamos suficientemente em Deus. E então nós suspiramos ou ficamos tristes por nós mesmos. No entanto, no fundo de nosso coração, nós carregamos a certeza absoluta de que Deus não terá feito todo esse esforço em vão. E que no final dos dias surgirá uma noiva do Cordeiro que será guiada em sua direção e que verá sua face e será transformada à sua imagem. Também sabemos que não se trata de entusiasmo, nem de ser assim levado por alguma coisa, mas que primeiro a coisa tem que ser absorvida, temos que ser traspassados por ela, estar ligados a ela, tornar-se parte da causa de Deus propriamente. Isso nós já enfatizamos muitas vezes. Homens de Deus não apenas pregaram a palavra, mas sempre foram parte integrante do reino de Deus. Eles estavam profundamente enraizados nas próprias coisas divinas. E se continuássemos a ler o capítulo 11 da carta aos Hebreus, então encontraríamos todos os testemunhos daqueles que creram no Senhor, que confiavam nele, que já haviam recebido a vida divina. Pois todos aqueles a quem a palavra de Deus foi passada receberam a vida de Deus que estava em sua palavra. É por isso que os profetas foram chamados de deuses. Nós já contemplamos tudo isso e vimos isso. Está escrito, o nosso próprio Senhor o diz, no capítulo 10 do Evangelho de João: eu disse, vós sois deuses. Foi só porque ele fez uma declaração ou foi por causa de que a palavra de Deus foi passada a eles? Ele não disse simplesmente assim, você é e você agora, vocês agora são belos deuses, mas isso foi no contexto da palavra que lhes foi dirigida. E essa palavra que veio de Deus e entrou dentro deles, gerou neles uma nova vida divina. E essa foi a diferença. Não porque Moisés era um Moisés e primeiramente também no começo um fracassado, o irmão Branham menciona isso aqui. Ele deixou lá no Egito um homem morto para trás e nada mais do que isso. Somente quando a hora de Deus chegou e outros 40 anos se passaram, ele partiu com a palavra que lhe havia sido passada. É diferente conosco? Hoje não se trata de Deus conceder privilégios a uma determinada congregação. Trata-se para Deus hoje da mesma coisa como foi há 2, 4 ou 6 mil anos. Para Deus se trata de pessoas que recebem sua palavra, que creem nele e que estão preparadas para servi-lo e segui-lo nessa obediência de fé. Esse é o caminho de Deus conosco. Nessa pregação, um prisioneiro do Senhor, ou Paulo, um prisioneiro de Cristo, há algumas palavras muito valiosas ainda, e eu gostaria de falar brevemente sobre elas. Vejam bem, ele sabia que ele precisava esperar pelo Senhor. É por isso que muitas pessoas hoje em dia desonram a palavra. Eles partem cheios de entusiasmo. Quantos avivamentos fracassaram por causa disso? Porque o evangelista não esperou para ouvir o que o Senhor tinha a dizer. O mais fácil para mim seria alugar os maiores salões por meio dos maiores anúncios em jornais para fazer a maior coisa. E isso seria o mais fácil para mim. Se eu estivesse totalmente comprometido com um programa, tudo seria muito melhor ao meu redor. Mas de que adianta um grande programa se Deus não estiver no programa? Se não for a vontade de Deus para esse dia, para esta hora? O que adianta o próprio fervor e dedicação sair correndo e fazer coisas se é dito aqui que, através disso, somente vergonha é trazida sobre a palavra, porque não se esperou pelo tempo de Deus. A paciência nos é necessária para que possamos receber e vivenciar as promessas de Deus. Isso foi para mim, e deve ser para todos nós, uma grande lição. Aqui está. Eles partiram cheio de entusiasmo. Sim, com que entusiasmo? Por quem nós temos que nos entusiasmar? Primeiramente, Saulo trabalhou na ignorância até que o Senhor encontrou. E então, ele tomou tempo, mais ou menos tanto tempo quanto o Senhor teve com seus discípulos, ou seja, 3 anos e meio. Esse tempo, Paulo aproveitou e se retirou para se familiarizar com Deus e sua palavra, com o plano de Deus. Outros não poderiam ter dito: homem de Deus, o Senhor apareceu a você? Ele te fez como uma arma eleita? O que você quer lá no deserto? Não seria melhor que você agora começasse a fazer algo? Paulo se retirou. Eu digo a vocês que muitas vezes eu também gostaria de fazer isso. Simplesmente isso não me é permitido. Adiante está: Paulo esperou que o Espírito lhe dissesse o que deveria fazer. O melhor é esperar pelo Espírito. E aqui não estamos falando de um Espírito, mas do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus sempre estará ancorado na palavra de Deus e sempre trará à tona as promessas de Deus. E assim que foi, isso será assim até o fim. Paulo esperou que o Espírito lhe dissesse o que deveria fazer. O melhor é esperar pelo Espírito. Vamos levar esse conselho a sério e dizer: Senhor, que todos ao nosso redor façam o que querem e ainda se apressem nisso. Nós queremos nos apressar quando Deus se apressa, ficar parados quando Ele para, levantar e seguir adiante quando Ele se levanta e segue adiante conosco. Nós queremos estar em concordância com Deus. Caso contrário, nós seremos encontrados em nossos próprios programas quando o Senhor vier. E isso não pode acontecer a qualquer preço. Depois de ter pregado em uma noite e saiu, ele viu lá um homem aleijado. De repente, o Espírito falou a ele e ele respondeu. De repente, o Espírito falou com ele. Amados, nós precisamos chegar ao ponto de ser guiados pelo Espírito em toda a verdade, para sermos ensinados, para sermos guiados, e então, quando Deus quiser fazer algo, ser inspirados, porque a fé, assim nós já ouvimos muitas vezes, é uma revelação. Mas não a palavra, o termo, que hoje em dia já é usado em todo lado, mas uma inspiração divina. Algo se torna conhecido, algo é revelado por Deus, por meio do Espírito. Continue. Reconheço que você tem fé para ser curado. Fique de pé. Jesus Cristo curou você. Ele reconheceu, foi um momento em que ele se deu conta. E eu, ontem à noite, já enfatizei isso. Não é suficiente passarmos por essas lições visuais com toda a seriedade. Ligado com isso, tem que estar um profundo desejo em nossa alma para que nós possamos dizer: ó Senhor, meu Deus, nós temos o direito, nesse tempo, de receber e vivenciar as mesmas coisas que aconteceram naquela época. Mas isso tem que se tornar uma aflição interior em nós. Também isso nós contemplamos, já foi mencionado. Assim como o Senhor se revelou nos dias de Moisés, nos dias de Paulo, assim Ele se revelou em nossos dias. E vocês ouviram quando o irmão Branham disse que o raio de luz nessa nuvem, nessa aparição, vai para a direita, não para a esquerda, vai para a direita. E originalmente a imagem foi virada de tal forma que o raio de luz caía na terra. Somente quando foi virada e colocada da forma certa, pode-se ver a face do Senhor. Antes, estava inclinada, do meu ponto de vista, para a esquerda e então verticalmente. Assim, o raio de luz do Senhor foi mais uma vez direcionado para a terra. Não virado para fora, mas virado para dentro. O Senhor, mais uma vez, se voltou para seu povo por meio de esclarecimento, instrução, clareza e bênção. Mas, da mesma forma, temos que dizer, certamente, pela última vez, nesse último tempo. Mas deve ser um consolo para nós o fato de que o Senhor não abandonou tudo nesse mundo às trevas, mas, mais uma vez, voltou seu rosto para a humanidade em graça. E o irmão Branham fez a declaração: o significado dessa luz estar à sua direita é que, como na crucificação, dois foram crucificados com ele, mas apenas um o chamou, apenas um falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor se voltou para ele e disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor se volta para nós em graça, porque estaremos com ele no paraíso e na glória. É por isso que ele fala conosco. É por isso que ele se dá todo esse trabalho conosco. E, por fim, quer que sejamos unidos a ele, que sejamos colocados sobre o mesmo jugo que ele. Assim está aqui logo. Então vocês têm aqui: ele estava com o jugo. Ele pode ter realizado as reuniões de reavivamento por uma semana sem que nada acontecesse. No entanto, ele esperou até que o Espírito Santo o dissesse. Ele estava com Deus, com a palavra, com a tarefa, com tudo o que dizia respeito a Deus e sua obra, estava sob esse jugo. Ele não podia apresentar seus próprios pensamentos. Ele não tinha próprio conhecimento nem doutrina própria. Ele não tinha seu próprio programa, porque ele mesmo se tornou uma parte integrante do programa divino. Então ele teve, nesse programa, uma visão tão profunda, mais do que qualquer outra pessoa antes dele. O mesmo se aplica ao ministério do irmão Branham. Ele não apenas fez parte desse programa de Deus, mas também, para nós como filhos de Deus, ele teve a visão geral do que foi pensada a congregação nesses dias. Adiante está aqui: agora vocês dizem, irmão Branham, você está contradizendo aquilo que você disse no domingo, que você esperou todo esse tempo? Mas pense nisso, foi o Espírito Santo que falou lá no caminho comigo e disse: eu envio você de volta para o meio dos doentes e sofredores. É a obediência ao Espírito Santo. Claro, eu não saí até que ele me ordenasse para fazer assim. Não é isso algo maravilhoso? Até que ele me ordenasse a fazer assim. Nós temos que também ainda comparar essas pregações uma com a outra. Lá há uma expressão que diz: se alguém foi chamado por Deus e designado para uma tarefa, então ele não precisa pedir a Deus novamente, mas ele tem que cumprir a tarefa. Mas isso se refere à missão geral, não aos detalhes, não às etapas, nem às coisas que precisam ser feitas uma após a outra. E é por isso que nós somos gratos pelo fato de o Espírito Santo nos mostrar esses detalhes nessas pregações e revela elas para nós e nos deixa saber isso para que possamos sempre contar o caminho certo. Portanto, a tarefa permanece e tem que ser cumprida. Mas se Deus quiser que certas coisas sejam feitas, então Ele nos informará dentro dessa tarefa ou missão geral. Eu creio que no fim dos dias temos o direito de saber 100% esta é a vontade de Deus. E que possamos seguir adiante nessa vontade de Deus. Adiante ele diz aqui, eu esperei pelo assim diz o Senhor, até que eu tivesse recebido o assim diz o Senhor. Agora vejam, isso é outra coisa. Nisto está a diferença. Nisso eu também creio. Aguardar até que o assim diz o Senhor seja passado. Pode-se reconhecer uma coisa na palavra de Deus e saber que ela deve acontecer. E ainda assim, temos que esperar até que a inspiração e a revelação do Espírito cheguem. Somente então chega o momento em que Deus quer cumprir o que já reconhecemos anteriormente ou o que nos foi revelado. Sim, ele estava esperando pela palavra do Senhor. É, de certa forma, estranho. Por um lado, podemos dizer, aqui está a palavra de Deus. E nós podemos dar um passo adiante e dizer, nos foi revelada pela graça. E por outro lado, é dito aqui, ele esperou pela palavra do Senhor. Não enfatizamos isso, as promessas foram dadas. E pode haver, entre o dar uma promessa e o seu cumprimento, pode haver 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos. Deus tem um tempo no qual Ele anuncia as coisas e depois um tempo no qual Ele realiza. Sim, Ele estava esperando pela palavra do Senhor. Ele foi incentivado pelo Espírito a fazer somente o que Deus ordenava. Depois, Ele se tornou um prisioneiro de Jesus Cristo. Amigos, se ao menos nós pudéssemos nos tornar prisioneiros. Somente então, quando não quisermos mais nada, somente o que Deus quer, quando nossa fé tiver se tornado viva, estiver ligada à obediência, somente então estaremos prontos para nos tornarmos um prisioneiro do Senhor, capturados para ser libertos por Ele. Pois um prisioneiro do Senhor é, ao mesmo tempo, um liberto do Senhor. Separado, solto de si mesmo e de tudo, e ligado à palavra de Deus, sob esse jugo, unido com o Senhor. Continuando, uma pessoa tem que abrir de mão de todo esforço que tem, de tudo o que ele é, de toda o que sua vida, sua alma, o seu corpo, sua vontade, suas aspirações e tudo mais, deixar de lado e tornar-se completamente prisioneiro de Cristo, que é a palavra para poder servir a Deus. Também essa não é uma afirmação fácil. Uma pessoa, não importa quem seja, tem que desistir de todo esforço, desistir de tudo que é, o que tem, vida, alma, corpo, vontade, tudo, tudo, dar mão de tudo isso e se tornar um pleno prisioneiro de Cristo, que é a palavra, para poder servir a Deus. Nós percebemos que o irmão Branham, movido pelo Espírito de Deus, sempre relacionou Cristo e a palavra. Cristo não pode ser separado da palavra, e aquele que se afasta da palavra, ele se afasta de Cristo. Assim, de fato é. Então, não adiantam mais cânticos, então não adiantam mais os maiores eventos e o que quer que seja, mas a ligação com Deus é a ligação com a sua palavra. Quem crê a Deus, crê na palavra de Deus. E quem não crê na palavra de Deus, não crê a Deus. Assim que as coisas são aos olhos do Senhor. Aqui está. Vocês talvez tenham que agir de forma contrária às suas próprias convicções. Aqui está para vocês têm que. Isso me salva e talvez a todos nós e a outros que estão dispostos a seguir o Senhor. Vocês têm que talvez que agir de forma contrária às suas próprias convicções. Pessoas que têm uma tarefa a cumprir no reino de Deus podem, contra suas próprias convicções, têm que seguir um caminho que não queriam seguir, simplesmente porque Deus tem algo em mente que pode estar oculto para nós no momento. O tem que já está em vigor lá. Adiante, quando eu vou a algum lugar, às vezes falo com as pessoas de forma dura. Vejam, eu estou tentando soltá-las. Vocês têm que receber um ponto de partida. A maneira como às vezes falo sobre as mulheres que cortam o cabelo e usam essas roupas e ainda assim fazem e mantêm sua confissão cristã. Qual o sentido da confissão cristã se ela estiver desvinculada de Cristo, a palavra? Quando usamos a palavra sem Deus, ou ímpio, queremos dizer exatamente o que ela diz, ou seja, solto de Deus. Sem Deus é separado de Deus, solto de Deus. Quando nos distanciamos da palavra de Deus, nos distanciamos daquele que a falou. E ainda está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de cada palavra. E aqui está a ênfase em cada. A maioria das pessoas em todas as comunidades religiosas, e até mesmo nesta mensagem, elas aceitam tanto quanto podem. Cada um e todo mundo está preparado para aceitar qualquer coisa que, de alguma forma, se encaixe no conceito próprio. Mas exatamente aquilo, o que nós queremos deixar para trás, justamente isso nos faltará naquele dia. É sempre bom escolher as coisas, mas o que aqui queremos evitar, um dia isso estará diante de nós, cara a cara. Aquilo que nós deixamos para trás agora, de tudo o que Deus revelou, nos faltará naquele dia. Ninguém pode me esclarecer que podemos deixar isso e aquilo para trás, ou deixar de lado, e depois dizer Não, não nos falta nada. Aquilo o que nós aqui deixamos de lado, isso um dia nos faltará, não é mesmo? E aí vemos a seriedade de cada palavra de Deus que nos foi trazida. Não todas as palavras que parecem favo de mel para nós, mas também as palavras que nos deixam enjoados e, como disse o profeta Ezequiel, que eram amargas em sua boca. Vocês dizem que isso é algo secundário. Bem, em algum lugar vocês têm que começar. Aqui é enfatizado que temos que encontrar um ponto de partida. As pessoas precisam ser arrancadas de suas tradições, separadas, soltas e atualizadas no reino de Deus. Aqui foi feita menção às duas coisas sobre as mulheres, cabelo e roupas, e sobre isso ele fez a observação. Vocês pensam ou dizem, isso é algo pequeno ou secundário, e às vezes simplesmente começa com isso, que nós temos que, assim por dizer, temos que provar nossa obediência em pequenas coisas antes que Ele possa nos confiar grandes coisas. Soltem-se da aparência mundana e tornem-se prisioneiros de Cristo. Continuem a se desligar de tudo até que finalmente o último vínculo tenha sido cortado. Então vocês serão um prisioneiro. Então vocês estarão sob o seu poder. Ele tem vocês sob o seu domínio. Não são essas todas declarações poderosas? Não sobe em nós o anseio, Senhor, que Tu possas ter sucesso comigo e conosco, para que tudo o que estiver em Teu caminho seja solto até que o último laço seja finalmente cortado e então possamos seguir como prisioneiros de Jesus Cristo, manter o passo com Ele e seguir adiante na fé. Adiante é dito aqui, eles não permitiriam que vocês mencionassem uma palavra sobre a semente da serpente, sobre a segurança eterna e sobre as coisas reveladas pelo Espírito Santo. Antes, ele disse que as pessoas estavam ligando para ele e dizendo que isso e aquilo você não pode pregar aqui. Então, ele diz diretamente, então eu nem virei se for assim. Aqui, ele expressa, então, eles não permitiriam que vocês pregassem uma palavra sobre a semente da serpente, sobre a eterna segurança e sobre todas essas coisas. Se não estivesse aqui atrás, que o Espírito Santo revelou, então as pessoas ainda teriam uma desculpa. Mas quando se trata de coisas que o Espírito Santo revelou a partir da palavra de Deus, então nós temos que permitir que o Espírito nos conduza à verdade da palavra. Quantas vezes um ou outro perguntou por que essas coisas têm que ser enfatizadas e mesmo que através disso somente os espíritos sejam discernidos. Há um significado e um propósito divino em tudo o que o Senhor revelou. O que o irmão Branham teve que suportar quando ele falou sobre o pecado original? as cartas mais sujas foram escritas para ele. Foi além de qualquer decência. E isso, naturalmente, vocês sabem, quanto mais os pregadores estão convictos de si mesmos, que eles conhecem a Bíblia corretamente e sempre têm as Escrituras à sua disposição, então mais longe eles vão. E mais ainda eles atacam. E lá estava um homem pequeno, indefeso e desamparado, tendo que suportar essa chuva de críticas. Ele não poderia ter discutido com Deus e dito: meu Deus, tu me enviaste ao teu povo para levar a eles a tua mensagem, e agora eles estão batendo as portas em todos os lugares, se fechando? Vocês sabem como veio depois. As portas estavam se fechando em todos os lugares, que ele teve que dizer: somente os homens de negócio cristãos mantiveram suas portas abertas para mim e para o meu ministério. Um homem com tal confirmação, ele teve que trazer as coisas nas quais os espíritos se discerniram. E assim vai até o dia de hoje. Quando o irmão Branham falou sobre o tema número 1, ele disse literalmente: eu estou já me preparando, porque passarei da mesma forma quando eu falei sobre o pecado original. As pessoas, elas excedem então todas as medidas, perdem toda a decência e acham que estão 100% certas diante de Deus. E se vocês creem ou não, encontrar passagens bíblicas, cada um encontra, até o diabo encontrou. Mas elas são tiradas do contexto, sem esclarecimento, sem revelação. E o que acontece depois? Então a letra mata, porque só o Espírito vivifica. Está adiante, porque você não vai para lá e faz isso? Porque você não vai em outro lugar e tenta isso? Porque você não vai junto com todos os outros também? Será que o mesmo não poderia ser dito hoje? Por que não isso? Por que não aquilo? Vamos ser pacientes. Vamos confiar no Senhor. Às vezes, homens de Deus precisaram de um tempo para recuperar sua força espiritual, para poderem seguir em frente. Também esse tempo não é perdido. Durante esse tempo, Deus está provando o coração das pessoas sem que elas percebam, sem que elas estejam cientes disso. E também isso é necessário. E então o Senhor seguirá em frente. Aqui é dito adiante: isso foi a palavra. Não o desejar ou aspiração das pessoas. O que se tornou então? Ele não queria mais enfrentar os egípcios, mas ele se tornou um prisioneiro. Amém. Estamos falando aqui de Moisés. O que veio depois? Ele não queria mais estar se encontrando com os egípcios. Ele havia fugido. Ele havia matado um deles e eles estavam com raiva dele. Agora ele havia levantado suas mãos. Ele teve que ir. A palavra do Senhor foi nele uma realidade divina. Moisés, vá. E quando ele perguntou o que eu devo dizer, eles não crerão em mim e assim por diante. Quem me enviou, diga-lhes que o eu sou enviou você. Foi uma ordem divina. Ele estava ligado à palavra e ao ministério. Ele não trouxe apenas uma mensagem. Ele tinha a responsabilidade de levar consigo o resultado dessa mensagem divina. ou seja, a libertação e a guiação para fora do povo de Israel. Amados, vamos crer nisso de todo o coração. O mesmo Senhor que apareceu nesse tempo na coluna de fogo, certamente tem que permitir que a mensagem divina seja seguida pelo resultado divino, a saber, a guiação para fora, a redenção e a preparação da sua congregação que ele levará então consigo para a glória. Se Moisés tivesse trazido apenas uma mensagem, bom, então ele poderia ter partido novamente sem que acontecesse o que Deus havia planejado. Mas Deus sempre está de acordo com sua palavra e ações. Não é isso maravilhoso? Deus jamais faz palavras vazias. Se Deus diz, eu te redimi, então você pode crer que ele te redimiu. E quando ele diz, eu te libertei, então ele fez. Eu te curei, então ele fez. E quando ele diz, eu vos envio o profeta antes do grande e terrível dia do Senhor, então ele dirá hoje, essa escritura se cumpriu nesses dias diante de seus olhos e de seus ouvidos. Quem sou eu, Senhor, que eu deva ir? Tire os teus sapatos, Moisés. Eu quero falar com você. Curve-se até que seus sapatos sejam tirados. Jogue-se no chão. Eu quero falar com você. Finalmente, ele não podia sequer mais falar como um prisioneiro eleito, um profeta eleito, assim como Paulo foi eleito. Diante do Senhor, o maior homem de Deus se prostra. O profeta Isaías exclamou em sua presença, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas então, uma brasa do altar tocou-lhe os lábios e ele ficou purificado. Uma vara. Deus às vezes faz as coisas que pareçam para as pessoas, para a mente humana, parecem ridículas. Também isso nós vemos com certa frequência no reino de Deus, que coisas acontecem que vão contra o raciocínio humano. Moisés, ele tem um velho cajado de pastor que de repente se torna um cajado de Deus. Um cajado em sua mão que ele pode erguer e observar como Deus abre o mar. Deus pode abençoar as coisas daqueles que ele chamou e usar e colocar para o uso. No fim, Deus terá uma congregação que ele possa restabelecer, uma congregação que tenha fé nele, que tenha uma fé viva, que esteja ligada à obediência. Aqui vocês têm. Eu só tenho uma coisa a fazer. Em primeiro lugar, entreguem-se. Isso está certo. Tornem-se um prisioneiro. Não se preocupem com vocês mesmos ou com qualquer outra coisa. Tornem-se um prisioneiro. Que o Senhor possa ter sucesso em mim, em você e em todos nós. Não se esqueçam que somente juntos poderemos seguir em frente. Somente se entrarmos nesse passo divino, de acordo com cada uma das palavras reveladas, então todas as nossas opiniões, tudo para lá e para cá terá chegado a um fim e Deus poderá dar início ao seu trabalho. Não pode ser de outra forma. Enquanto nós continuamos indo para cá e para lá, Deus não poderá fazer nada. Quando nós pararmos, então Ele pode começar. Ele se colocou a si mesmo debaixo de um jugo e desceu. Por fim, Deus tinha um homem que estava sujeito a ele e sob o seu jugo e que não podia se mover, até que a palavra de Deus o movesse. Se as pessoas fizessem isso hoje, então ele era um prisioneiro. Um prisioneiro do amor de Deus, sob o jugo do vínculo do amor. Assim como Paulo foi colocado sob o jugo do vínculo do amor a Deus. Não uma obrigação severa, mas sim um jugo suave do amor divino. Nosso Senhor diz: meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vocês sabem, ou quem sabe o que é um jugo, temos que puxar cargas e carregar cargas e rapidamente vem pontos de pressão e tudo tem que se encaixar, caber muito bem. Temos que se encaixar debaixo de um jugo, caber certinho. Quem foi? Eu refiro-me a Eliseu, que lavrou com 6 ou 12 bois debaixo do jugo, quantos que fossem, 12 seria quase demais, mas é o que parece. Mas o que foi? Haviam 2 unidos como um, na mesma linha, no mesmo arado, no mesmo campo, fazendo o mesmo trabalho e atividade, indo na mesma direção. Tudo havia se tornado um, embora podíamos ver 2. Isso significa estar sob um jugo. Nós e Cristo ainda seremos vistos, mas nós deveríamos estar com Ele assim, debaixo de um jugo, que de tal forma possamos ir à mesma direção e no mesmo campo, sob o mesmo jugo, a todo custo, pois somente assim nós alcançaremos o alvo e poderemos ser aprovados diante de Deus, sob um jugo. Não que fique beliscando e aqui irritando, não que nos deixe doloridos, mas que nos mantenha unidos a Cristo. Nós estamos com Ele em uma parceria com Ele, juntados com Ele. Nós pertencemos juntos com Ele. E se tivermos compreendido isso, que é um jugo de amor, não de escravidão, não de tribulação, mas da graça, do amor de Deus. Então, nós poderemos agradecer ao Senhor por Ele não ter se esquecido de nós. Se ao menos as pessoas de hoje pudessem compreender que o Senhor não nos deixa mais andar livremente, mas que Ele nos colocou sob um jugo com Sua palavra e com Ele mesmo. E então se cumpre, não mais vós, mas o Espírito de vosso Pai, que fala em vós ou por meio de vós. Lembre-se, ele pensou a respeito. Ele se tornou um fracassado completo diante de si mesmo, em tudo o que ele sabia, em tudo o que ele entendia, em tudo ele se tornou um fracassado total. Não funcionou. Ele foi colocado em uma situação em que ninguém mais o ouvia, mas ele era um prisioneiro. Assim, às vezes, são os caminhos de Deus. Os maiores homens de Deus se envergonharam de si mesmo, mas nunca do Senhor. Nunca nele, porque ele permanece fiel. Como está, então? Ele se tornou um pleno fracassado e depois um total fracassado. Nada funcionou. Ele foi colocado em uma situação em que ninguém mais o ouvia, mas ele era um prisioneiro. Amados, pessoas que, em parte, eu estou chegando ao fim, não se preocupem, pessoas que, em parte, são prisioneiros das circunstâncias, são provavelmente moldados pelas circunstâncias e levados ao ponto de se tornarem prisioneiros de Jesus Cristo. E se as circunstâncias serviram para alcançar a segunda coisa, então nós agradecemos ao Senhor também pela primeira. Todo prisioneiro se lembra constantemente de que nasceu para um propósito. Ele nasceu com um propósito. Eu já disse isso algumas vezes. Nós fomos nascidos de novo para um propósito no reino de Deus que nós temos que cumprir. As pessoas que se colocam à disposição do Senhor como prisioneiras são, como lemos aqui, nascidas para um propósito. Pensamos nisso o tempo todo. Não é assim na sua vida e na minha? Não se trata sempre em silêncio para nós? Tudo tem seu significado, tudo tem seu propósito. Nada acontece somente porque acontece, mas tem uma tarefa a cumprir e está ligado a um propósito. Que Deus nos conceda graça. Ainda esses dois. Assim, o prisioneiro do amor de Cristo é equipado com poder por seu rei, que é Cristo. Amém. Em verdade, vos digo, quem disser a essa montanha, levanta-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se cumprirá o que diz, isso lhe será cumprido. Aqui nos é mostrado o caminho, como chegar lá. Nós gostaríamos de uma vez falar para uma montanha, talvez uma vez, levanta-se e coloca-se no mar. Por que não? Com Deus, que criou todas as montanhas, que basicamente ordenou tudo por meio de sua palavra, ele não deveria, se um dia ele quisesse, se ele um dia quisesse dizer algo por meio da sua boca ou da minha, que ele pretende fazer algo, deveria ser impossível para ele? Ele não disse no profeta Zacarias, quem é você, grande montanha, diante de Zorobabel, se tornará uma planície? Isso tem um contexto completamente diferente, mas uma montanha pode se tornar uma planície, uma pedra pode se tornar uma montanha. Leia o profeta Daniel. Da montanha veio a pedra, e a pedra voltou a ser uma montanha. Nós sabemos que isso foi dito sobre a divindade de Jesus Cristo. Mas apenas para mostrar, ilustrar, para Deus absolutamente nada é impossível. E aqui nos é mostrado o caminho. Assim, o prisioneiro do amor de Cristo é equipado por seu rei com poder, que é Cristo. Deus conceda a mim e a todos nós, depois o último aqui, pense no que ele fez em todas as outras eras. Ele sempre teve que pegar um homem e torná-lo seu prisioneiro, que esquece de si mesmo. Ele teve que abandonar tudo o que conhecia ou sabia. Teve que se esquecer do seu treinamento e tudo mais para reconhecer a vontade de Deus e seguir a Deus. Ele não pode, ao mesmo tempo, seguir a Deus e fazer o que as pessoas querem ou fazem ao mesmo tempo. Há um contraste muito grande entre essas coisas. Aquilo, o que Deus quer e o que as pessoas querem, estão em total contraste um com o outro. Nós, como prisioneiros de Jesus Cristo, nosso Senhor, queremos ser equipados com o poder de Deus e dizer: fiel Salvador, toma-nos, conceda-nos a graça de estarmos sob o mesmo jugo contigo, lá estar onde tu estás, falar o que tu falas, ir onde tu queres ir, fazer o que tu fazes, para que, por meio de nossa vida, o Senhor possa chegar ao seu direito aqui na terra. Não fiquem desanimados. Não será tão difícil. Caso contrário, Deus não teria pedido para que façamos assim. Não temos escolha a não ser dizer: Senhor, aqui estou eu. Eu tenho o desejo de que essa palavra se cumpra em mim, mas eu não sou capaz de fazê-lo. Aqui estou. Toma-me, opere por meio do poder do teu sangue, de tua palavra e do teu espírito. Cria em mim tudo o que é agradável a ti, e o Senhor fará isso com todos nós, pela graça. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, a palavra é tão extensa que não podemos compreender todo o seu alcance. E ainda assim nos colocamos à tua disposição, fiel Salvador, que tu mesmo possa colocar o teu jugo sobre nós, porque o teu jugo é suave e o seu fardo é leve. É um jugo de amor, assim nós ouvimos. Amado Senhor, como gostaríamos de estar unidos a ti em amor, por meio da tua palavra e do teu espírito, amado Senhor. Deve ser uma união divina e eterna. Conceda-nos isso pela graça, e então também a fé se tornará viva. Olhai para nós e para o sacrifício, e veja-nos com benevolência. Amado Salvador, nós te agradecemos pelas pregações, nós te agradecemos pela mensagem. Ó Senhor, o que muitos consideram como um tropeço, nós reconhecemos como necessário para que tudo possa ser ordenado e endireitado no teu reino, em tua congregação. Amado Senhor, nós sofremos com muitos que foram vítimas de espetáculos, como nós lemos, mas nós temos a promessa: se nós perseverarmos até o fim e não recuarmos de coração, então seremos coroados, pois o justo viverá pela fé. Senhor, que a tua mensagem divina alcance toda a semente divina. Senhor, coloque todos nós sob o teu jugo, cada um de nós, de modo que não apenas 12 jugos ande um à frente do outro, mas 120, todos, por mais numerosos que sejam. Senhor, que todos nós nos submetamos ao teu jugo, à tua influência, à orientação, inspiração do teu Espírito, caminhando em tua direção, proclamando as tuas palavras, praticando as tuas ações. Senhor, meu Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos e nós te adoramos, pois tu tens o teu caminho no meio do teu povo. Tu nos deste essa pregação, conceda-nos também agora o que tu nos prometeste dentro dela, ou seja, equipa-nos assim que nós submetamos ao seu jugo. Nós te agradecemos por isso e honramos o teu santo nome. Amém.